Bezat Hashem, Dav Mem Alef, Tassado de Iruvim. E estamos Dav Mem B, Dav Mem no verso, na terceira linha de baixo para cima, Vamaraba, nos dois pontinhos. Começando um novo assunto. Fala, Gmara, Vamaraba, falou Raba, que havia um Beravuná. Quando nós estávamos na Yeshiva de Ravuná e Baialan, nós tivemos a seguinte questão. Barbeirav de Atir Betani, Tabimale Shabbat. Se um Bachur Yeshiva, um Tamit Chacham, recebeu jejuar na véspera de Shabbat, Maure Ashtumi. Qual é a lei com relação a completar esse jejum um pouco dentro do Shabbat até a pessoa fazer o Kiddush e quebrar o jejum? A questão é, será que é proibido começar o Shabbat jejuando de forma sofrida? O Shabbat é um dia de prazer? Lohava Beadei falou Rabba Kiravuná, não sabia responder essa questão. Ataile Kamei de Raviudá. Fomos na frente de Raviudá, perguntamos para Raviudá também. Velohava Beadei, também Raviudá não sabia responder. Será que seria permitido para esse Bachur Yeshiva e Tamit Chacham continuar jejuando até a entrada do Shabbat? Amar Rabba, falou Rabba, Nerzanan, vamos refletir. Detalhe como falou a Breta, Tisha Be'av Shechal Yod Be'Shabbat. Se o Tisha Be'av caiu em Shabbat e adiamos o jejum de Tisha Be'av para o domingo, Ve'renev Tisha Be'av Shechal Yod Be'Shabbat, ou se Tisha Be'av caiu no domingo e a véspera de Tisha Be'av consequentemente caiu no Shabbat, sabemos que em dias comuns é proibido fazer uma seudá mafseket, a refeição antes do jejum de Tisha B'Av com dois cozidos, também com carne e vinho, é proibido. Porém, se a véspera de Tisha B'Av caiu no Shabbat, a pessoa pode se alimentar livremente, também com carne e vinho, o malé al-shulchanó, afilo que o seudat, shlomo bechato, e pode fazer um banquete. Em Shabbat, como os banquetes que Shlomo HaMelech fazia nos bons tempos de Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech teve bons tempos em seu reinado e teve tempos difíceis. A pessoa pode fazer um banquete naquele Shabbat que é na véspera de Tisha B'Av livremente. Chaliot Tisha B'Av Be'er Shabbat. O que aconteceu? Tisha B'Av caiu na véspera de Shabbat. Então a pessoa vai jejuar no Tisha B'Av. É uma obrigação de jejuar no Tisha B'Av que caiu na véspera de Shabbat. Porém, Nevi'im lo kabetza ve'ochel. Porém, trazem para a pessoa, no final do jejum, alimentos no volume de uma cabeça, volume de um ovo, mais ou menos 60 gramas de alimentos, e a pessoa consome isso antes do Shabbat começar, para não entrar no Shabbat jejuando. Que deixa no Ikanes de Shabbat Tchumeuné, para entrar no Shabbat sofrido do jejum. Vetânia, complementa a Agmará, a Braita. Amara Biudá, falou Biudá, Pamarata e Yoshim Nifner Abi Akiva, uma vez estamos na frente de Rabi Akiva, Tisha B'Av Shechal Yod Be'erev Shabbat, era Tisha B'Av que caiu na véspera de Shabbat. E eles jejuaram o jejum de Tisha B'Av. Ve'evi'u lo betzah megulgelet. E trouxeram para Rabi Akiva um ovo parcialmente assado, ve'egma'a, e ele consumiu esse ovo como ele estava, belo melach, sem sal. Ve'lo she'ata'ev, não que Rabi Akiva precisava consumir esse ovo, ela é a outra Talmidim Alaha, que Rabi Akiva queria ensinar para os Talmidim, para os alunos, essa Alaha, que não se completa o jejum de Tisha B'Av, que é na véspera de Shabbat, para a pessoa não entrar no Shabbat jejuando. Essa é um dos primeiros sábios da Braita. Rabi Yossi discute e fala que a pessoa sempre tem que jejuar o jejum de Tisha B'Av da véspera de Shabbat e completar todo o jejum e entrar no Shabbat jejuando também. Explica aqui a Gemara de Samachloket. Amar lae Rabi Yossi, falou Rabi Yossi dos Hachamim. E até Modimli, vocês não concordam comigo? Tisha B'Av Shechal Yod Be'Echad Be'Shabbat. Que se Tisha B'Av caiu no domingo, que a pessoa pode fazer no Shabbat, Shemafsik Me'Be'Odio, que a pessoa tem que parar de comer e beber antes do pôr do sol entre o Shabbat e o domingo. Amrulo, falaram os Hachamim, aval, realmente, essa é a Halakha. Não pode comer e beber até o pôr do sol entre o Shabbat e o domingo. Amarla é, falou Rabi Yossi para os Hachamim, Mali Likanes Bakshu Meuna, Mali Latzet Mimena Kshu Meuna. Se a pessoa tem que jejuar um pouquinho no final do Shabbat, se Tisha B'Av cair no domingo, então qual é a diferença entre jejuar um pouquinho no final do Shabbat ou entrar no Shabbat jejuando, se a pessoa jejuou Tisha B'Av, caiu na véspera de Shabbat? Falou Rabi Yossi, é a mesma coisa. Sendo assim, a pessoa tem que jejuar toda a véspera de Shabbat, se caiu de Shabbat na véspera de Shabbat, e só quebrou o jejum no meio do Shabbat. Amrulo falou uns Rami para Rabi Yossi, Ima Marta, se você vai falar essa halakha, latzet mimena, que a pessoa tem que jejuar no final do Shabbat, se Shabbat caiu no domingo, shariach rabe shatakolayokulo, que a pessoa pode se alimentar e beber todo o dia do Shabat? A pessoa não vai estar sofrida no final do Shabat se ele vai jejuar um pouquinho? Tomar Likanes Bakshu Meunah? Você vai falar que é a mesma coisa com relação à pessoa que está jejuando na véspera do Shabat, que é o Tishabeav? Sheloachal Beshatakolayom Kulok, que não se alimentou todo aquele dia, ele vai entrar no Shabat sofrido? Não parece esses dois casos. Os Hamim e Rabi Yossi tiveram essa machloket. Veamar Ula falou, Ula, Alahá que Rabi Yossi, Alahá como Rabi Yossi, que a pessoa tem que jejuar toda a véspera de Shabat, no caso que caiu de Shabat na véspera de Shabat, e só quebrar o jejum no Shabat. Então fala aqui, Rabba, se essa é a Alahá com relação ao Shabat que é na véspera de Shabat, deveria ser a mesma Alahá com relação ao Bahur Yeshiva, um Talmid Chacham que recebeu um jejum na véspera de Shabat, que a Alahá que a pessoa tem que completar todo esse jejum até o Shabat. Então Rabba respondeu sua própria pergunta. Pergunta não, minha vida que Rabi Yossi. Você falou que ela é como Rabi Yossi? Não é verdade. Urmini perguntaram aos sábios, em gozim talit ala tzibur berashe kodashim bechanukau bepurim. Fala agora na serra talit, se os chachamim viram a necessidade de decretar jejuns para o povo de Israel, por exemplo, pela falta de chuva ou por outra dificuldade do povo de Israel, normalmente se decretavam os jejuns, uma série de jejuns da segunda, quinta e segunda. Então fala, Agmarei Maserretari, Engozrin Talit Alatzibur. Os Ramim não devem decretar essa série de jejuns para a congregação do povo de Israel. Berashe Chodashim, se e um desses jejuns vai cair, Rosh Chodesh, Bechanukah, ou em Hanukah, ou Bepurim, ou em Purim, não se decreta essa série de jejuns. Deim Itrilo, porém, se começaram essa série de jejuns, e infelizmente o povo de Israel não foi respondido, continua essa situação difícil, em Napsiki, de ver a Bangamlier. Não se para de jejuar, mesmo que vai ter que jejuar no Rosh Chodesh, Hanukkah e Purim, continuamos jejuar. Essa é a prioridade da Bangamlier. Ou seja, para decretar uma série de jejuns, se vai cair Lechatrila, em primeira instância em Rosh Chodesh, em Hanukkah e Purim, não se decreta. Por isso já começaram a decretar uma série de jejuns, e essa dificuldade não passou, continuam jejuando. Amar Abimir, falou Abimir, Alfa-Pish Amar Abangamlier, mesmo que Abangamlier falou em Mafsikim, que continuamos essa série de jejuns, mesmo em Rosh Chodesh, mesmo em Hanukkah e Purim, Modeaya, Abangamlier concordava, She'em Ashlimim, ele concordava que começavam a jejuar esses jejuns em Rosh Chodesh, Hanukkah e Purim, porém não se completava todos os jejuns em Rosh Chodesh, Hanukkah e Purim, interrompiam o jejum um pouquinho antes do final do dia. Verrente de Shabbat, Shechaliot, Be'erev Shabbat. A mesma coisa com relação a Tishabbat, que é na véspera de Shabbat, que tem que jejuar, mas não se completa todo o jejum entrando no Shabbat, jejuando. Betânia, e falou a Braita, que vai fixar a Alahá, Le'achar Ptiratot Shilaman Gamliel, depois que Rabban Gamliel faleceu, Nichnas Rabi Yoshua Le'afer Edvarav. Rabi Yoshua entrou na sinagoga para anular essa lei de Rabban Gamliel. Rabi Yoshua queria falar que sim, se completa todo esse jejum, se nos rodes, Hanukkah e Purim, também na véspera de Shabbat, que é o Latisha Be'af. Amad Rabi Yohanan Ben Nuri, Aldraglav, Rabi Yohanan ficou de pé, Ve'amar Hazi Ana, falou Rabi Yohanan Ben Nuri, eu entendo, de Batarisha Gufazi, que atrás da cabeça o corpo anda. Ou seja, as próximas gerações têm que andar atrás da cabeça, a cabeça é Rabban Gamliel, aqui nesse caso, os sábios das gerações anteriores. Então, assim, falar Rabi Yohanan Ben Nuri, temos que continuar seguindo a Alahá de Rabban Gamliel, interrompendo os jejuns de Rosh Chodesh, Hanukkah e Purim, e também na véspera de Shabbat. Kolei Amav de Rabban Gamliel, Kavala Alahá Kemotó, complementa que Rabi Yohanan Ben Nuri, todos os tempos de Rabban Gamliel, fixamos a Alahá como Rabban Gamliel, Achshav Ata Mevakesh Levatir Dvarav, agora você, Rabi Yoshua, quer anular a lei de Rabban Gamliel? Yoshua, En Shomim Lecha. Fala Rabi Yoshua, Yoshua, não vamos escutar. Shikvanikveah Alahá que Rabban Gamliel, que a Alahá já foi fixada como Rabban Gamliel, que se interrompe sim os jejuns naqueles casos. Veloia Adam, Sheirer Bidavar Kum. E ninguém foi contra o que Rabi Yohanan Ben Nuri falou, se fixou a Alahá como Rabban Gamliel. Então como pode ser que Ula fixou a Alahá como Rabban Gamliel, que a pessoa sim tem que completar o jejum na véspera de Shabbat, como Rabban Gamliel se falou, Alahá é como Rabban Gamliel, que temos que interromper esse jejum antes do Shabbat entrar? Responde, Bedroche Rabban Gamliel, Avut que Rabban Gamliel, realmente na geração de Rabban Gamliel. E um pouco depois do falecimento de Rabban Gamliel, Alahá é como Rabban Gamliel falou, Bedroche Rabban Yossi, porém na geração de Rabban Yossi, Avut que Rabban Yossi. Então temos que pensar Alahá como Rabban Yossi. Rabban Yossi veio depois de Rabban Gamliel, e nos tempos de Rabban Yossi, Alahá é como Rabban Yossi. Temos que completar todo o jejum na véspera de Shabbat. Sim, falaram, ah, balachai também com relação a um bakur yeshiva, um tamizhan que dá jejum na véspera de Shabbat, ele tem que completar o jejum até o Shabbat começar. O Beiderosh Rabban Gamliel Avud, que Rabban Gamliel, pergunta a na geração de Rabban Gamliel se costumava alachá como Rabban Gamliel? Da Tânia, a verdade parece diferente. Amar Rabbi Elazar Berabi Tzadok. Falou Rabbi Elazar Berabi Tzadok. Ani mi ibne Sana ben Binyamin. Eu venho da família de Sana ben Binyamin, Sana da tribo de Binyamin. A Gemara fala em Masé Retarit que algumas famílias foram sorteadas nos tempos de Ezra, que eles têm que trazer madeiras para o Bet HaMikdash. As madeiras são usadas para acender o fogo dos sacrifícios. E a família de Sana ben Binyamin tinha que trazer madeiras no dia 10 de Av, um dia depois de Tisha B'Av. Parmachat, hal Tisha B'Av liot b'Shabbat. Em certo ano, Tisha B'Av caiu em Shabbat. E automaticamente o jejum de Tisha B'Av foi adiado para o domingo. E no domingo é o dia festivo dessa família de trazer as madeiras para o Beit HaMikdash. É como um Yom Tov para essa família. Vedechinu le'achar Shabbat, os sábios adiaram o jejum para o domingo, ve'itanino bo. E nós jejuamos naquele dia, velo ishlamnu. Porém, não completamos todo o jejum, interrompemos o jejum um pouquinho no final do dia. Porque é o Yom Tov dessas famílias que estão trazendo as madeiras. E preenchiam todo o shilano, porque é um dia festivo para nós. Aquele dia de trazer as madeiras, mesmo depois que, infelizmente, o Beit HaMikdash foi destruído, continua sendo um dia festivo. Explica aqui a Gemara. Tava de Yom Tov, todo motivo que a família de Sarab ben Binyamin não completava tudo o Tisha B'Av porque caiu no dia do Yom Tov deles, no dia 10 de Av. Porém, Ha'erev Yom Tov, porém esse Tisha B'Av caiu no meio da semana, num dia comum. E o jejum foi o dia Tisha B'Av. E no dia seguinte, vai ser o dia 10 de Av, o Yom Tov dessa família. Sendo assim, Mashlimi, eles completavam tudo o jejum de Tisha B'Av, mesmo que eles venham entrar no Yom Tov particular dessa família, jejuando. A gente vê que não se costuma como Rabban Gamliel, conforme Rabban Gamliel. Do mesmo jeito que a pessoa tem que interromper o jejum na véspera de Shabbat, não entrar no Shabbat jejuando, assim também essa família de Sana ben Binyamin deveria interromper todos os Tisha B'Av, para não entrar no Yom Tov particular dessa família, jejuando. Fala na Maravina, falou Ravina, não tem uma comparação dos casos. Shani Yom Tov Shidivre, esse Yom Tov dessas famílias que costumavam trazer as madeiras sobre Tamidash é um Yom Tov rabínico. Que se caía um jejum importante nesses dias festivos dessas famílias que têm o costume de trazer as madeiras para o Beit HaMikdash, e essas famílias têm que jejuar poucas horas do dia, então se caía um jejum como o Tisha B'Av que é na véspera desse Yom Tov Midivrehem, esse 10 de Av que é um dia festivo para essa família, então eles têm que completar todo o jejum da véspera também, uma vez que eles podem jejuar um pouco desses dias, se caía um jejum importante nesses dias. Shabbat, porém Shabbat é diferente, ou Iver Mitanim Bashaot, então assim Shabbat, que se quer um jejum em Shabbat, não se jejua nem poucas horas. Sendo assim, ele Mashlimin Baraviot, sendo assim, se quer um jejum na véspera de Shabbat, tem que interromper esse jejum um pouco antes do Shabbat começar, como o Rabban Gamliel falou. Então realmente ela quer como o Rabban Gamliel, com relação ao Shabbat, Yamim Tovim da Torá, com relação ao Yom Tov Rabbinico, então mesmo o Rabban Gamliel fala que tem que completar todo o jejum na véspera desse Yamim Tovim. Continua a Gemara. Amar Rav Yosef, falou Rav Yosef. Lanshmi ali hashmata. Falou Rav Yosef, eu não escutei esse ensinamento que Yula fixou alaká como Rav Yosef, que se cair um jejum na véspera de Shabbat, temos que completar o jejum até a entrada do Shabbat. Rav Yosef ficou muito doente, infelizmente esqueceu toda a Torá dele. E Abai, seu aluno, recordava os ensinamentos que Rav Yosef tinha ensinado anteriormente. Amar Le Abai, falou Abai para Rav Yosef. At amat niala. O Senhor próprio nos ensinou essa alaká. Verá amat niala. E nesse contexto, o Senhor ensina essa alahá. Enguzim ta'anit ala tzibur. Como vimos em Sagmará, em Maserhe ta'anit, não se fixa uma série de jejuns para a congregação do povo de Israel. Berashem Kodashim, se esses jejuns vão cair em Rosh Chodesh ou em Hanukkah em Purim. E a continuação desse ensinamento de Maserhe ta'anit é que se começaram essa série de jejuns e não foram escutados, não caiu a chuva, não passou essa dificuldade, então falou Rabban Gamliel que continuam jejuando mesmo em Rosh Chodesh, mesmo em Hanukkah ou Purim. E Rabi Meir explicou a opinião de Rabban Gamliel, vimos anteriormente, que mesmo que Rabban Gamliel falou que continuamos a jejuar em Rosh Chodesh, Hanukkah e Purim, porém não completamos todo o jejum, e Rabi Yossi discutiu com Rabban Gamliel. Ve'amrinan alá, E o Senhor nos ensinou, esse é o período de Rabi Meir, que não se completa os jejuns em Rosh Chodesh, Hanukkah e Purim, e também na véspera de Shabbat, se caiu Tisha B'Av na véspera de Shabbat. Chamar Mishum Rabban Gamliel, que Rabi Meir foi o nome de Rabban Gamliel. Aval Chachamim Omrim, porém, a opinião dos sábios é, a opinião dos sábios aqui é a opinião de Rabi Yossi, Mitane Umashlim, a pessoa tem que jejuar esses dias festivos, e tem que completar todo o jejum. Mailav, qual é a Machloket Chachamim e Rabi Meir? Aculho, eu sei com relação a todos os casos que Rabi Meir falou, também com relação à véspera de Shabbat, também com relação a Hanukkah e Purim, que mesmo com relação à véspera de Shabbat, falou os Chachamim que temos que completar todo o jejum e entrar no Shabbat jejuando. Então, uma vez que Rabi Yosef ensinou a opinião de Rabi Yossi, como os Chachamim falam, como a maioria dos sábios falam, também se quer essa é a Alahá, isso que Ula falou que ela é como Rabi Yossi, que temos que completar todo o jejum na véspera de Shabbat. Fala que não, talvez não, talvez essa machloket Chachamim e Rabi Meir é só com relação a Hanukkah ou Purim. Só com relação a Hanukkah ou Purim, Rabi Yossi falou que temos que completar todo o jejum. Porém, com relação à véspera de Shabbat, a vida é diferente. Em relação à véspera de Shabbat, o sábio sustenta como Rabban Gamliel. Temos que interromper esse jejum da véspera de Shabbat, um pouco antes do Shabbat começar. Fala que não, Rinam Mistabra, faz sentido falar assim, que os Chachamim concordam com Rabi Meir com relação à véspera de Shabbat. Por quê? Viramos a página. Isso é a Kadatar Akulu, porque se a gente vai entender que a Machloket Chachamim, que Rabi Meir é com relação a todos os casos, nem com relação à véspera de Shabbat, nem com relação a Hanukkah ou Purim, Rabai Minei Rabba Meir Aviudá, a Rabba perguntou para Aviudá aquela alahá que usa no começo do Daf, se um Talmid Chachamim está jejuando na véspera de Shabbat, se ele tem que completar todo o jejum ou não. Velok Bashat Leir Aviudá não soube responder essa alahá. Sendo assim, que Rabi Aviudá foi o nome de Chachamim, que temos que completar os jejuns, mesmo em dias festivos, não se trata que temos que completar o jejum na véspera de Shabbat, porque se fosse assim, na verdade é assim saber a halakha de uma pessoa que está jejuando na véspera de Shabbat, que ele tem que completar o jejum até o Shabbat. Se ele não soube essa halakha, significa que o Chachamim discutiram com o Rabi Meir com relação a Hanukkah e Purim, porém com relação à véspera de Shabbat, eles concordam com o Rabi Meir que não se completa o jejum até a entrada do Shabbat. Uritamer pergunta, conforme o seu raciocínio, que a gente falou anteriormente, que se Rabi Yehuda não sabia responder a questão de Rabba, se um Bachor de Shiva pode continuar jejuando até a entrada do Shabbat, significa que quando ele mencionou a opinião de Chachamim, os Chachamim não estavam se tratando nesse caso, que a pessoa está jejuando na véspera do Shabbat? Isso que Razutra falou em nome de Ravuná. Alachá mitaneu mashkim. Alachá que a pessoa tem que jejuar na véspera do Shabbat até a entrada do Shabbat. Como a gente vê agora na frente. Rabá Minei Rabba Meir Avuná, velou Pashat Lei. Também Rabba perguntou para Avuná, essa alaha, e Avuná não sabia responder. Mesmo que ele falou que sim, alaha, é como Chachamim, que a pessoa tem que jejuar até a entrada do Shabbat. Como se explica isso? Alaha Mikame de Shama. Deve ser que uma época era antes dele escutar essa opinião de Chachamim, não sabia responder essa questão. Vale Bata de Shama. Depois que ele escutou a opinião de Chachamim, ele já sabia responder. Por isso ele fixou a alaha, mesmo que os Chachamim sim se tratavam no caso que a pessoa está jejuando na véspera do Shabbat. A Hanami aqui também com relação a Aviudá, a mesma coisa, Amikame de Shama. Antes de Aviudá escutar essa opinião de Chachamim, que fala que a pessoa tem que jejuar na véspera do Shabbat, até a entrada do Shabbat, ele não sabia responder essa questão de Rabba, Alibater de Shama, porém depois que já escutou a opinião de Chachamim, ele fixou a Lachá como Chachamim, que a pessoa tem que jejuar até a entrada do Shabbat. Marakua Alachá final, Darash Marzut em Mishmei de Ravuná, Fala Marzut em nome de Ravuná, Alachá Mitanino Mashlimim, Alachá que sim, se jejua na véspera do Shabbat, até a entrada do Shabbat. Também com relação ao Bachur Yeshiva, que está jejuando na véspera do Shabbat, ele recebeu sobre si um jejum, ele tem que jejuar até a entrada do Shabbat. Isso fala aqui, Gumerá, Drana Alach, Bechol Me'arvin, Baruch Hashem, terminamos o terceiro peg de Masechet Eruvin, o capítulo de Bechol Me'arvin, começamos o capítulo Mishel Tziu. O capítulo Mishel Tziu se trata também das alahot de Tchumim. Sabemos que o Tchum é o limite da cidade, não é as muralhas da cidade, é um quilômetro além das muralhas da cidade, ou é um quilômetro depois das últimas casas da cidade. Sabemos que existe a proibição de viajar em Shabbat, isso consiste em sair fora desse Tchum, esse limite da cidade, que é esse quilômetro fora da cidade. A Mishnah vai dar um caso que a pessoa saiu de forma involuntária da cidade, qual é a alahá? Fala a Mishnah, Mishel Tziu Nohri. Uma pessoa que foi forçada a sair da cidade, os goim forçaram ele a sair da cidade. Oruachra, ou um espírito negativo, se apossou dessa pessoa e tirou ele da cidade à força. Ela deletamoto. Essa pessoa que está fora do Tchum não pode sair fora dos 4 amot, os 2 metros em volta dessa pessoa. Os 4 amot são o recinto particular da pessoa, além disso, a pessoa já vai estar viajando fora da cidade de uma forma proibida. Irziru, se os Goim devolveram essa pessoa também à força, ou esse espírito devolveu essa pessoa à força, Keilo Loyatsa, é considerado como se ele não tivesse saído da cidade, ele pode ficar livremente na sua cidade. Uma vez que também ele saiu à força e também foi devolvido à força. Olihu Leira Heret, se os Goim ou esse espírito levaram essa pessoa para uma outra cidade que tinha paredes, tinha muralhas, Natnu Bediros Besa, levaram essa pessoa a um curral que também tinha paredes, qual é a Alaha? Será que uma vez que está entre paredes, a pessoa pode ir livremente em toda essa cidade ou todo esse curral ou não? Fala Mishnah, Rabban Gamliel Virabelazar Benazré, Omrim, falaram sábios, Mealer et Kula. Falaram sábios que a pessoa sim pode ficar livre nessa cidade, uma vez que a cidade tem paredes, é como se fossem os 4 amot, esse recinto particular em volta dessa pessoa. Também essa cidade toda é um recinto particular da pessoa. Rabban Shua Virabelakiva, Omrim, Rabban Shua Virabelakiva, discutem. Ele ou ela da letamoda, a pessoa só tem os 4 amot, 2 metros em volta dessa pessoa. Isso que a cidade tem muralhas, ou esse curral tem muralhas, não ajuda a pessoa. Continua a Mishnah, mas se o Plandarsin, os 4 sábios da nossa Mishnah estavam num barco vindo de uma cidade chamada Plandarsin, veio Fliga-Sina Tambayama. Eles estavam na hora da entrada do Shabbat no porto, já estavam no limite da cidade, porém ocorreu um acidente, uma tempestade, e eles foram ao alto mar outra vez, fora do Tchum. É como se fosse aquele caso que a pessoa saiu forçosamente do Tchum. Rabban Gamliel Virabelazar Benazaré Al-Huet Kula. Rabban Gamliel e Virabelazar Benazaré andaram por todo o barco. Assim como a pessoa, conforme esses sábios, pode andar por toda a cidade que ele está. Se a cidade tem muralhas, também o barco tem muralhas. Rabban Shua Virabelakiva Lo Zazam Idaletamot. Rabban Shua Virabelakiva não saíram dos 2 metros em volta de onde eles estavam. Fala Mishnah, por que eles fizeram isso? Sheyatsula Achmira Latzman, porque eles quiseram dificultar a Alahá sobre eles próprios. Agora, isso aqui significa isso, conforme Rabbi Shua e Rabbi Akiva, a pessoa que está numa cidade com muralhas não pode sair fora dos Dalet Amot, dos 2 metros em volta da pessoa. Então, eles estavam obrigados a ficar entre esses 4 Amot, esses 2 metros. Agora, eu vou explicar isso. Pamahat, em outra situação, Lomir Nesul Namal Acheha Sheha. Outra situação, eles estavam num barco, eles não chegaram até o porto, até o anoitecer, só chegaram depois do anoitecer. Amru lo Rabban Gamliel, perguntaram para Rabban Gamliel, Ma anuleret, será que nós podemos descer do barco? Ou será que estávamos fora do Tchum, fora do limite da cidade quando entrou o Shabbat? E não podemos sair do barco para a cidade? Amalem falou Rabban Gamliel, Mutarim Atem, vocês podem sim sair fora do barco. Por quê? Shekvaraitim Istakil, porque eles estavam olhando, Rabban Gamliel tinha um instrumento para medir distâncias, Veaino Betohatrum, Achelokashecha, já tínhamos entrado no limite da cidade antes do anoitecer, antes da entrada do Shabbat. Sendo assim, eles podiam sim andar pela cidade, porque já estavam dentro do Tchum quando entrou o Shabbat. Fala Gmará, Tano Rabbanan Abraita. Shloshat Varim Aviriret Adam Aldato Valdat Konolo, além de 3 coisas, têm a força de tirar a pessoa de seu equilíbrio mental e emocional, tiram a consciência da pessoa e também fazem com que a pessoa transgrida a Torá lo aleno. Eloen, essas são as 3 coisas, Obdei Kuhavim, os Goim têm essa capacidade lo aleno, Veru Achraa, e um espírito negativo, Vedik do Kenyut, um nível de pobreza extremo, também tem essa força. Lembra na Fkamina, qual é a Laha prática que se aprende nesse ensinamento? Lemibai Rahame Alai, para a pessoa tem a obrigação de rezar, para que Hashem salve essa pessoa dos Goim, da pobreza e desses espíritos negativos. Shloshah Endroim Pnegeinam. 3 sofrimentos salvam a pessoa de ver o inferno. Tem pessoas que não têm que ter castigo no inferno. Tem pessoas que têm que passar pelo inferno. Essa pessoa que sofreu um desses 3 sofrimentos não precisa nem ver como é o inferno. Eloen, esses são os 3 sofrimentos. Dikdukeaniut. A pessoa que tem um nível de pobreza ao extremo, essa pobreza purifica ele e ele não tem que nem ver como é o inferno. Vecholemeai, uma pessoa que tem uma doença estomacal, é uma doença muito, muito difícil e salva a pessoa disso. Varashut, é a pessoa que tem muitos cobradores cobrando ele dívidas, também a pessoa não tem uma vida normal e isso salva ele do inferno. Veshomrim, tem quem fala um outro sofrimento. Afmish Eshtu Isharana, mesmo uma pessoa que tem uma esposa perversa, esse sofrimento purifica ele tanto que ele não precisa nem ver como é o inferno. Veidach, e por que o primeiro sábio da Braita não citou uma esposa perversa? Ishara mitzvah legarsha, que é uma mitzvah divorciar uma esposa perversa. Se a pessoa não se divorciou, ele foi poshea, ele foi negligente, uma vez assim, esse sofrimento não purifica ele de ver os infernos. Veidach, e o outro sábio da Braita, porque ele sim citou uma esposa perversa, tem uma mitzvah de divorciar ela. Não é dizimindo que do batá merubá, não. O sábio da Braita se trata de um caso específico. Se a pessoa não tem dinheiro para pagar ktubá, e na miúda situação, itlebanim iná velomat semegareshla, ou se a pessoa tem filhos dessa esposa, mesmo que ela seja perversa, a pessoa não pode divorciar a sua esposa, tem que cuidar dos seus filhos. Então, nesses casos, falou o sábio da Braita que esse sofrimento salva ele de ver os infernos. Lemai nafkamina, qual é a halakha prática que se aprende disso? Que a pessoa tem que receber esses sofrimentos com alegria, sabendo que esses sofrimentos purificam ele tanto que não precisa nem sofrer e nem ver como é os infernos. Três pessoas têm o risco de falecer mesmo quando eles estão conversando, quando eles estão mostrando um sinal de saúde. Essas são uma pessoa que tem uma doença estomacal, tem um estômago muito solto, pode falecer repentinamente. A mulher que está dando a luz também pode falecer. A pessoa que tem uma doença que ataca a sua boca, falarashi. Se vê nos outros lugares que é uma doença do sistema nervoso da pessoa, que ataca também a boca da pessoa. E a pessoa pode falecer repentinamente por causa dessas três coisas. Qual é a halakha prática que se aprende disso? Limishmush Deus Avdata. Que a pessoa que sofre essas situações, ele tem que levar os tachrichim dele, as roupas para Loalenu, se ele falecer ele vai ser enterrado, porque ele pode falecer repentinamente. Continua a Gemara. Amar Nachman Amar Shmuel falou, sabe o nome de Shmuel com relação que isso é sido nossa Mishnah. Com relação a Zalachot de Tchum. Fala o sabe Yatzaleda, Eno Ela Arba Amot. Fala Shmuel, se a pessoa saiu da sua cidade por vontade própria, ele saiu fora do Tchum, sabendo que é proibido, ele só pode andar 4 amot em volta de onde ele está, uns 2 metros. Pergunta a mãe, Pshita, como se deve essa halakha? Hashta, agora que a gente vê da nossa Mishnah. Mishel Tziu Mochrim, Eno Ela Arbamot. A pessoa que foi tirada de sua cidade por força dos Goim, ele só pode andar 4 amot, 2 metros em volta de onde ele está. E a Tzaledad Mibaya, se a pessoa fez por vontade própria isso, transgrediu a halakha de Tchum, com certeza que ele também não pode sair fora dos 2 metros em volta dele. É mais grave do que um caso que os goim levaram a pessoa fora. Ela é, mas então o que Shmuel falou deve ser diferente. Se essa pessoa foi tirada da sua cidade por força dos goim, e ele voltou para sua cidade por vontade própria, ele não pode sair fora dos 4 ou dos 2 metros onde ele está. Deve ser isso que falou Shmuel. Pergunta para a Anami Tanina também, isso está citado na nossa Mishnah. Se os goim devolveram essa pessoa à cidade, e é como se ele não tivesse saído. Uma vez que ele saiu por força dos goim, foi devolvido pela força dos goim também, é como se ele não tivesse saído. Porém, um caso mais grave do que isso. Se os goim trouxeram a pessoa, é como se ele não tivesse saído. Porém, se os goim tiraram essa pessoa à força, e a pessoa voltou à cidade por vontade própria, é um caso mais grave do que se os goim tiraram essa pessoa à força e também devolveram essa pessoa à força. Ele só pode andar 4 amot, ele voltou por vontade própria para sua cidade. Ela é imata, deve ser que Shmuel falou um outro ensinamento. Yatzaledat verziru nochrim. O caso foi que a pessoa saiu do Tchum por vontade própria e os Goim devolveram ele à força. Enoela daletamot, sobre isso falou Shmuel que não pode sair fora dos 4 amot, dos 2 metros onde ele está. Será que essa é a novidade que falou Shmuel? Falou, na mitanina, também isso está ensinado na nossa Mishnah. Tziu verziru kiroloyatza. Se os Goim tiraram essa pessoa à força e devolveram ele à força, é como se ele não tivesse saído, é um caso mais grave. Então ele não pode sair fora dos 4 amot. Como vimos anteriormente, se os goim tiraram essa pessoa e devolveram a força, é como se ele não tivesse saído. Por isso a pessoa saiu por vontade própria, transgrediu a halakha de Tchum. Então a halakha é diferente, mesmo que os goim devolveram ele para a cidade, uma vez que ele saiu por vontade própria, Ele não tem esses quatro amot. Então, qual é o ensinamento fala Shmuel que a gente não saberia do que está escrito na nossa Mishnah? Fala na mal de tema. Poderíamos pensar diferente que a Mishnah pensou em falar se não fosse Shmuel. Talvez a Mishnah falou em dois casos diferentes. Não significa um caso só que os goiim tiraram essa pessoa à força e também devolveram a pessoa à força, que a pessoa pode andar por toda a cidade. Poderíamos pensar que são dois casos distintos. O que significa isso? Mishel siu nohrim vechazar ledat. O primeiro caso da Mishnah seria que os goiim tiraram essa pessoa à força e essa pessoa voltou para a cidade por vontade própria. Aí é mais grave. Eno, ela dali está morta. Aí os sábios dificultaram a Lahá e a pessoa perdeu sua moradia na cidade e não pode sair mais do que 2 metros, 4 amot em volta de onde ele está. Porque a pessoa voltou por vontade própria. Avalia tzaledá. Pensa a pessoa saiu por vontade própria da cidade. Verziru nohrim. E os goim trouxeram essa pessoa à força para a cidade outra vez. Poderíamos pensar que é mais leve essa Lahá que iloloyatzá. Poderíamos pensar que é como se a pessoa não tivesse saído de sua cidade, mas que ele voltou por força dos goim. Kamal Shmalal. Você falou Shmuel que não estude assim a Mishnah. Shmuel falou que se os goim tiraram essa pessoa à força e devolveram a força, aí a pessoa tem toda a cidade para andar. Porém, se a pessoa saiu por vontade própria e foi devolvida à força, ou a pessoa saiu por força dos goim e voltou por vontade própria, nos dois casos a pessoa não tem mais de 4 ou 2 metros em volta onde ele está. Isso falou Shmuel. Continuando, Rabal Minei Meraba, perguntaram os sábios para Rabba, Utsrak Lenekavav Mal, se a pessoa está fora do Tchum, e não pode sair mais de 4 amot, e precisou do sanitário, qual é a Halakha? Será que ele pode sair fora dos 4 amot ou não? Amar Lem falou Rabba, Gadol Kvod Abriot Shedohe Ed Lot Aser Shebat Torah, o respeito da pessoa é mais importante do que uma proibição da Torá. Qual proibição é essa? A proibição de transgredir um preceito rabínico. Essa proibição é menos importante do que o respeito da pessoa. Se a pessoa está numa situação que, se ele vai cumprir uma halakha rabínica, ele vai ser desrespeitado, ele não tem a obrigação de cumprir essa halakha rabínica, que também a pessoa pode sair fora dos 4 amot onde ele está para procurar um sanitário. Amrenada, os sábios de Nadá falaram, e Piquerro, se essa pessoa é uma pessoa esperta, Aile Truma. Ele procura um sanitário perto do Trum, do limite da sua. E se ele não achou um sanitário até entrar no Trum, ele entrou no Trum, ele já pode entrar por toda a cidade, é como se não tivesse saído. Uma vez que ele entrou no Trum, por força dessa permissão rabínica de procurar um sanitário, então a pessoa já pode estar livre em sua cidade, é como se ele não tivesse saído. Isso fala aqui a Gamarã, amanhã curtimos um novo, com novos conceitos. Baruch Adonai Leolam, amém, já amém.